ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta quarta-feira, 5 de janeiro. Hoje, aqui na zona da capital americana, Washington, continuamos com frio, embora um pouco melhor que ontem. Hoje, lá fora, estamos com o céu cinzento, 4 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está, como quase sempre, o João Santa Rita, acompanhado, como quase sempre, com a produção do Mariano Bartolomeu. E como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Milícia pró-iraniana ataca base americana na Síria. No Cazaquistão, confrontos na capital entre manifestantes e a polícia e noutras cidades levam o presidente a ameaçar com medidas duras. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. João Lourenço dá conferência de imprensa amanhã, mas nem todos os órgãos de informação vão estar lá. Nós temos reações. Professores universitários estão de novo em greve. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Milícias pró-iranianas dispararam hoje vários obusos contra uma base americana na zona petrolífera de Al-Omar, no leste da Síria, causando danos, mas sem causar vítimas, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque surge um dia depois da coligação liderada pelos Estados Unidos, que combate o Estado Islâmico naquela região, ter dito ter impedido um ataque de rockets contra uma base americana na região de Deir Ezzoz. Na terça-feira, por outro lado, forças americanas abateram dois drones que tinham como alvo uma base aérea na zona ocidental do Iraque. No ataque de hoje, pelo menos três obusos atingiram Al-Mar. Um dos obusos atingiu um local de aterragem para helicópteros e dois outros caíram numa zona descampada. Entretanto, o ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, reuniu-se hoje em Amman com o rei Abdullah da Jordânia para discutir a estabilidade regional e as ligações bilaterais. Gantz disse depois do encontro que Israel e a Jordânia estão empenhados em trabalhar em conjunto para a segurança e prosperidade das duas nações. O presidente do Cazaquistão, Kassym Zomar Tokayev, disse hoje que vai atuar com maior dureza para proteger o que disse ser a segurança, paz e integridade do país na sequência de violentas manifestações em diversas partes. O presidente demitiu o governo e declarou estado de emergência em partes do Cazaquistão, incluindo a cidade de Almaty e a capital Nur-Sultan. Manifestantes atacaram e invadiram edifícios governamentais em diversas cidades e multidões forçaram polícias e soldados a fugirem pelas ruas. Os manifestantes protestavam contra o aumento dos preços de energia, corrupção, desemprego e salários baixos. Na maior cidade do país, Almaty, centenas de manifestantes, alguns armados com cacetetes, paus e escudos, atacaram o edifício do presidente da Câmara, onde a polícia disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha para os tentar dispersar. Os manifestantes, que a polícia descreveu serem extremistas e radicais, tentaram atacar também a residência do presidente e um incêndio deflagrou nos escritórios do partido no poder. Os serviços de internet foram bloqueados à escala nacional. Há notícias de manifestações em diversas partes do país. Segundo fontes locais, cerca de 380 soldados do Burundi foram vistos em Uvira, na província do Kivu Sul, no leste da República Democrática do Congo, na quarta-feira. Uma fonte da agência de notícias francesa AFP disse que as tropas estavam a perseguir rebeldes do Burundi na zona. O grupo rebelde é o Red Tabara, uma força estimada entre 500 e 800 homens que tem uma base de retaguarda no leste da República Democrática do Congo e tem sido acusada de uma série de ataques no Burundi desde 2015. Não houve qualquer reação imediata por parte das autoridades civis e militares contactadas pela agência de notícias. Outro grupo rebelde que usa o Congo como base de retaguarda são as Forças de Libertação Nacional do Burundi. Milhares de pessoas da etnia Tigrei, deportados da Arábia Saudita, foram detidos, abusados ou desapareceram depois de regressarem à Etiópia, disse a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch num relatório publicado hoje. O perfil étnico e os maltratos dos retornados detalhados pela aquela organização ocorrem durante a guerra que opõe o governo federal e rebeldes daquela região. Os tigreus repatriados da Arábia Saudita onde centenas de milhares de etíopes migraram para procurar trabalho ao longo dos anos, foram detidos em Addis Abeba e noutros locais contra a sua vontade ao regressarem da Arábia Saudita, disse a Human Rights Watch. Outros foram impedidos de regressar a Tigray e transferidos para instalações de detenção, disse o relatório. No final de 2021, os Estados Unidos e os seus aliados exortaram a Etiópia a parar de deter ilegalmente os seus cidadãos por motivos étnicos ao abrigo do estado de emergência declarado em novembro. A própria Organização de Direitos Humanos da Etiópia estimou que milhares de pessoas tinham sido apanhadas em operações que parecem visar os tigreus apenas pela sua etnia. Entretanto, médicos na região de Tigray, atingido pela guerra, dizem que pacientes estão a morrer desnecessariamente de condições tratáveis porque um bloqueio está a impedir que medicamentos e material médico cheguem aos hospitais afetados. Uma escassez extrema de oxigênio, fluidos intravenosos e outros equipamentos críticos tornou a cirurgia e procedimentos essenciais quase que impossíveis nos últimos 6 meses, de acordo com médicos do maior hospital de Tigray. Milhares de pessoas morreram na guerra de 14 meses na Etiópia e partes de Tigray estão a passar por condições de fome. A região está também sob um bloqueio de comunicação e aquilo que as Nações Unidas descreveram como um bloqueio de ajuda de facto, impedindo que alimentos e medicamentos suficientes cheguem à região norte de 6 milhões de pessoas. Nenhum caminhão com carga de ajuda chegou a Tigray desde 12 de dezembro.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço vai dar amanhã uma conferência de imprensa que, ao contrário do que se passou em 2018, desta vez está contudo restrita a apenas 5 órgãos de informação. Os jornalistas presentes vão representar o Jornal de Angola, o País, a TV Zimbo, o Jornal Expansão e a Agência de Notícias Portuguesa Lusa. O facto desta conferência de imprensa ter sido restrita a representantes desses órgãos de informação está a levantar algumas questões sobre o porquê da redução da participação de jornalistas nessa conferência de imprensa. Em Benguela, o nosso correspondente João Marcos foi buscar reações.
Um dos fundadores do jornal Agora, de que foi diretor-geral, o jornalista Ramiro Aleixo.
Eu vejo isso como efeito dos retrocessos que aconteceram no país com o exercício do presidente João Lourenço. Devemos interpretar o quê? Existe discriminação até nos organismos dos órgãos de comunicação. E nós já sabemos, logicamente, quem serão esses órgãos logísticos.
O consultor social João Micelo da Silva espera que haja espaço para explicações sobre as privatizações em curso. Micelo, quadro da Organização Humanitária Internacional, pensa que João Lourenço percebeu que tem de dialogar com o país em ano eleitoral.
Para o atual contexto, eu gostaria que os órgãos ora selecionados tivessem a coragem de colocar questões como as privatizações que estão em curso pelo governo de Angola, que na nossa ótica é uma estratégia de repasse de riqueza de um grupo que estava sob o controle de Eduardo Santos e agora pelo presidente João Lourenço. E essa questão da privatização tem levantado sérias dúvidas e suspeições no âmbito da transparência que o próprio processo em si encerra. Vemos, por exemplo, a Leonor Carrinho, ao Matapala e outras empresas ligadas à nova elite governamental que começam a ter todo um controle de todo o recurso financeiro e econômico.
Em vários círculos políticos surge igualmente como expectativa uma declaração relativa ao tratamento à carta da Ministra das Finanças, Vera Daves, quanto às supostas ilegalidades no modelo de adjudicação de obras milionárias sem concurso público. Enquanto ator da sociedade civil, o consultor social João Micelo da Silva pretende que o chefe do executivo seja abordado sobre uma lei eleitoral que, conforme salienta, não garanto transparência.
Se ela não for bem conjugada do ponto de vista de alguns esforços que devem ser feitos entre os partidos, na oposição, a sociedade civil e o próprio governo em si, pode-se levantar convulsões sociais após o processo eleitoral.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Entretanto, em Luanda, o Manuel José acaba de nos enviar outras reações à conferência de imprensa de João Lourenço, que vai ser restrita a 5 órgãos de informação.
Luís Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética, diz que a iniciativa é boa, mas peca por não esclarecer os critérios da seleção destes órgãos escolhidos e não outros.
Também é importante dizer-se quais são os critérios, porque a escolha daqueles órgãos não é. Quando é que voltará a ver outras entrevistas? O presidente da República é um servidor público, porque às vezes o ato é bom, mas aquilo que norteia pode não ser tão bom assim.
Fernando Guelengue é jornalista e diretor de um portal cultural que gostaria de estar presente para colocar uma questão que acha pertinente. O facto de não ter sido escolhido é discriminação.
Já começa um processo discriminatório claro. Processo discriminatório claro de outros órgãos de comunicação sem fundamentos também claros. E uma clara separação porque colocar filhos em piratas.
Outro jornalista, Ilídio Manuel, sente que o Presidente da República, sempre que tenta resolver uma questão, só a agrava.
No qual eu pedo que os jornalistas enviem previamente duas perguntas, de certo modo discriminatório, isso é a escolha dos órgãos de comunicação social, porque isto coloca uns como se fossem filhos e outros fossem enteados, aqueles que não forem de feição ou que não forem do agrado da Presidência da República, automaticamente estes estão excluídos.
A conferência de imprensa com os 5 órgãos acontece amanhã no Palácio Presidencial a partir das 10 horas da manhã, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Os professores do ensino superior público estão de novo em greve, greve essa iniciada no final do ano passado, mas que havia sido interrompida. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
A greve nas unidades orgânicas públicas, iniciada no dia 10 de novembro do ano passado, foi interpelada 9 dias depois, na sequência da assinatura de um memorando de entendimento entre o sindicato e os Ministérios das Finanças, do Ensino Superior e do Trabalho e Segurança Social. Em conversa com a Voz da América, o secretário-geral do sindicato, Eduardo Pérez Alberto, disse que a entidade patronal voltou a não cumprir as promessas que constam do memorando de entendimento assinado com o Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior.
Não há cumprimento das promessas feitas pelo governo. Os prazos estão expirados e nós não podemos continuar a ceder. Mas sabemos que o memorando de entendimento previa o arranque do processo no dia 14 de dezembro. Então, de 14 de dezembro até 5 de janeiro, qual é o espaço temporal? É sério isto? E por esta razão, nós retomamos a nossa greve.
A paralisação, segundo Pérez Alberto, abrange as aulas à distância, aos trabalhos de fim do curso e a outros serviços académicos em função da suspensão das aulas.
A Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP, acordou em manter o seu programa de um aumento gradual de produção. Esse aumento será de 400 mil barris por dia e se abrange também Angola, que poderá aumentar a sua produção. Mas Angola tem tido dificuldades em aumentar a produção petrolífera devido à falta de investimentos. Por outro lado, muitos continuam a acusar o governo de usar o dinheiro do petróleo para programas paliativos a curto prazo, não fazendo uso desse dinheiro para diversificar a economia. Manuel José.
Para Angola, segundo responsáveis do Ministério dos Petróleos e Gás, a cota de produção ascenderá para 15 mil barris de petróleo dia, comparativamente à cota estabelecida para janeiro deste ano. Ficando fixada em 1.421 barris de petróleo por dia, o especialista Tomás Cambuete explica que o problema não se coloca no tipo de decisões que a OPEP toma, mas na qualidade dos nossos decisores da indústria petrolífera.
Então, tivemos governantes que nós temos, vão-lhes garantir dinheiro rápido e vivo, eles não vão investir numa economia que não dê dinheiro rápido. E esse é o lado que nós hoje é aquilo que é alocado para a agricultura. Esses gestores não estão. Querem dinheiro rápido do petróleo, rápido, e implementar políticas paliativas, mas que não são de longo prazo.
Outro economista e deputado pela bancada parlamentar da Casa CE, Manuel Fernandes, defende urgência na aposta do país noutros recursos para se sair da dependência do petróleo.
É hora, de facto, de Angola pensar, refletir profundamente para a verdadeira diversificação da economia. Termos que sair dessa economia do enclave, uma economia petrodependente, para então também termos outros commodities. Carece apenas é uma estratégia forte de como é que nós podemos tirar rendimento dos recursos naturais que temos. O país deixar de buscar empresas para virem extrair matérias-primas, mas é mobilizar empresas para virem aqui ajudar a extrair e transformar. E Angola passar a vender produtos manufaturados. É um contrassenso muito grande.
A partir de Luanda para a voz.
Obrigado, Manuel José. A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, emitiu hoje um relatório sobre a economia angolana em que frisa precisamente esse ponto, nomeadamente a necessidade da Angola aumentar a sua produção interna. O documento, de 24 páginas, avisa que o país faz face ao que chama de diversos fatores de risco, sendo o maior risco a alta dependência externa da sua economia e um grande setor informal dessa mesma economia. O documento menciona como outro risco para Angola o que chama de impactos sociais da atual crise económica, impactos esses refletidos na subida da inflação e aumento dos níveis de desemprego e precariedade de trabalho. Um espaço fiscal constrangido dificulta a capacidade do Estado de implementar medidas mitigantes, diz o estudo, que louvou, no entanto, os esforços do governo para conter os impactos da pandemia da Covid-19 e apoiar o setor económico. Contudo, diz a UNCTAD, Angola deve intensificar os esforços para aumentar a produção doméstica e promover tipos de emprego mais seguros. O relatório faz notar que 56% do orçamento angolano se destina ao serviço da dívida pública. A Secretária de Estado para a Economia, Dalva Ringote, anunciou ontem em Luanda que o governo angolano vai financiar 500 projetos, isto no âmbito do Programa de Apoio à Diversificação da Economia e Exportações, PRODESI, e levar a reconversão da economia informal a todo o país. O COC Mucuta foi buscar a reação da oposição angolana a este programa governamental.
Segundo Gaspar Fernandes, político do PRS, nestes 6 meses que o MPLA tem para o fim do mandato, estes anúncios são propagandísticos.
É eleitoralista, com toda certeza. E sobretudo para essa fase, para atrapalhar a alternância do poder político previsto já para essas eleições que vão se avizinhar, que temos mais 6 meses, que são programas que só visam a programas eleitorais do MPLA. Isso não vai resultar em nada. De certa maneira, isso serve como uma campanha política simplesmente.
A mesma opinião tem o político da UNITA, Nelito Kwikwi.
Fica claro que é um programa meramente eleitoralista, porque neste momento nenhum governo que está a terminar o seu mandato implementa programas. Esta é a altura de fazer balanço, não é de implementação de programas. O programa que ele implementou foi aquele que apresentou aos angolanos e infelizmente não conseguiu cumprir a 20%. Vimos o presidente Aibro Kashungo em 2018 a lançar o ano agrícola de lá para cá, nada aconteceu. Vimos um presidente que dizia no início do seu mandato, se quisermos na campanha, que ia estabilizar a economia, não conseguiu estabilizar, piorou. Então esses programas que vão surgindo hoje são meramente eleitoralistas, cujo fim é buscar simpatia dos eleitores para o MPLA. Se quisermos compra de consciência, isso até devia ser punido nos termos da lei.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a 31 da Curso, onde a média também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, e todas elas vão estar em FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, se quiser receber 2 vezes por semana no seu telemóvel, no WhatsApp, os bastidores do desporto da Voz da América, pois envie a palavra desporto para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e 2 vezes por semana tem lá os nossos bastidores do desporto. eleições através de Angola, faz-se contas da vida. E nós vamos agora até ao Kwanza Sul, onde em foco há muito tempo têm estado declarações de que o governo iria pôr fim à poeira que se vive na capital do Sumbe. O nosso correspondente Fernando Caetano foi falar sobre essa questão e outras que afetam toda a província do Kwanza Sul com membros da oposição, sindicalistas, e tem também uma declaração do governador. Fernando.
O secretário provincial da Justiça e Braço Juvenil do Partido de Renovação Social Madureira Jamba.
Acerca do exercício econômico da governação 2021 é precária, porque nada abrangiu a sociedade civil, que é esta sociedade que vota para o partido que governa. O partido que governa não se refere à juventude, principalmente no nosso Kwanza Sul. Também alguns discursos do governo dizem que o Sumbe está a bom caminho. Mas as obras que a gente vê são de âmbito nacional, mas do âmbito da província, temos aqui ruas secundárias e terciárias. São todas verdades, não estão sem mexer. Quando...
Pedro Aguinaldo é sindicalista e questiona o facto de que alguns trabalhos paliativos estão sendo feitos devido às eleições que se aproximam.
Depois das eleições, tudo a Deus dará. Se a própria frente, se o cozinheiro não tem comida, não é? Então as terciárias não sei como é que estão. As terciárias estão debilitadas cada vez mais. E o que é que se passa? Eu não sei também fator consciência da própria governação, porque hoje uma casa estiver incendiada. O carro dos bombeiros já nem tem acesso ali. Nem ambulância tem acesso ali, mas temos lá as pessoas e estão lá indicadas. Sinceramente é lamentável, é lástima isso, falar do Sumbe. Se calhar não sei qual é o adjetivo para atribuir essa cidade. Epa, é débil, honestamente falando, temos que ter a coragem de falar e aceitar. As coisas estão mal. Você recebe, por exemplo, uma determinada visita, você não consegue mostrar aqui uma estrada em condições asfaltar. A cidade do Sumbe não tem uma estrada a asfaltar. Talvez você vai ter que levar a marginal e chega. Ponto final. Ele vai te perguntar se o Sumbe é aonde mais.
E o secretário provincial da FNLA, Pedro Gabriel, considera débil a governação da província, mas foi Quartim Portugal da Casa CE que diz ser urgente inverter o quadro político a nível local para o bem das populações.
Se nós tivéssemos um governo, de facto, que se preocupa com a vida dos cidadãos, administra para o povo aquilo que são os recursos do povo, nós teríamos, pelo menos, algumas necessidades básicas da população resolvidas. E estamos a afinar a máquina, de facto, no sentido de conseguirmos os resultados satisfatórios.
Governador Job Capapinha...
Não dissemos em momento nenhum que íamos acabar com a poeira no Sumbe em 2019. Não dissemos em momento nenhum que íamos acabar com a poeira em 2020. Não dissemos em momento nenhum que íamos acabar com a poeira em 2021. Dissemos sempre que o horizonte de acabar com a poeira no Sumbe é 2022.
Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sumbe.
Mais uma semana, vamos falar em primeiro lugar da Taça das Nações Africanas de Futebol a iniciar-se no domingo nos Camarões. Estão lá duas equipas dos Palopes, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Hoje vamos falar de Cabo Verde. É a terceira vez que os Tubarões Azuis estão presentes na fase final da maior competição africana de futebol. Em 2013 fez a sua estreia de forma sensacional no CAN da África do Sul, onde chegou aos quartos de final. Dois anos depois esteve no CAN realizado na Guiné Equatorial. O nosso correspondente Eugénio Teixeira disse-nos que para a competição deste ano, o selecionador-treinador Pedro Brito Bobista convocou 28 jogadores, sendo apenas um residente nas ilhas. Os restantes jogam nos campeonatos de Portugal, Estados Unidos, França, Turquia, Chipre, Holanda, Bélgica, Bulgária, Suíça, Noruega, Arábia Saudita e Azerbaijão. Em linha, temos o Eugénio Teixeira.
Dos futebolistas escolhidos, os capitães Marcos Soares e Ria Mendes, Júlio Tavares, Janine Semedo, Stopira e o guarda-redes Vozinha já estiveram em edições anteriores do CAN, enquanto os restantes fazem estreia com os coros de Cabo Verde na maior montra do futebol continental. Nesta fase final do CAN, Cabo Verde está inserido no Grupo A, juntamente com os Camarões, Burkina Faso e Etiópia. A seleção do arquipélago realiza o primeiro jogo no dia 9, defrontando a Etiópia. No dia 13, medirá forças com o Burkina Faso e defronta os Camarões no dia 17 de janeiro. A equipa fez toda a preparação na cidade da Praia, já que teve de cancelar um estágio no Marrocos, onde tinha programado dois particulares, com a seleção local e a seleção da Tunísia, cancelados devido a casos de infecção da Covid-19 e que levou o governo marroquino a suspender jogos no seu território. O capitão e um dos jogadores mais experientes da seleção, Marco Soares, encara com muita satisfação o regresso de Cabo Verde à maior competição africana de futebol a nível de seleções.
Esta canta vai ser muito importante para nós, para todos, porque Cabo Verde, depois de 2 anos em que estivemos ausentes, estar de volta a uma grande competição africana para nós é um motivo de orgulho e vamos fazer tudo para tentar deixar orgulhoso todo o nosso povo, toda a nossa nação, que já ansiava por nos voltar a ver na canta e queremos estar ao e dar-lhes muitas alegrias durante a competição.
Tal como aconteceu nas participações anteriores, Marco Soares espera que o povo cabo-verdiano, dentro e fora do país, esteja sempre a torcer e a enviar pensamentos e mensagens positivas ao grupo de trabalho. Apesar das exigências da competição e o nível das equipas participantes, o selecionador-treinador Pedro Brito Bubista afirma que Cabo Verde parte com determinação para atingir a segunda fase do torneio.
Sempre dissemos que aos jogadores que queríamos passar da primeira fase, vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para atingir esse objetivo. Sabemos que é extremamente difícil, tendo em conta as outras equipas. No nosso grupo tem equipa organizadora, sabemos o que isso implica, mas estaremos todos os jogadores, vamos lutar até o final para tentar a qualificação.
O jornalista Marcos Fonseca considera que a seleção cabo-verdiana já possui alguma experiência do CAN e que tem condições de fazer uma boa prova.
O nosso ponto forte vai ser a defesa. O Bubista, o seu sistema de jogo, primeiro ele fortalece a defesa e depois procura o golo. Então, Cabo Verde, sabendo as suas limitações, temos que partir o nosso futebol a partir do setor defensivo e depois partir para o ataque. Acredito que Cabo Verde consiga ultrapassar o feito de 2013 e classificar mais além.
Os jogos da Seleção de Futebol de Cabo Verde no Campeonato Africano das Nações, CAN 2022, que decorrerá nos Camarões, a partir de 9 do corrente mês, terão relato na Rádio Nacional e transmissão na televisão pública. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E amanhã vamos falar aqui da Seleção da Guiné-Bissau, que também está presente no CAN, nos Camarões. Pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Hoje é 5 de janeiro, passam 89 anos após o início da construção da famosa ponte Golden Gate em São Francisco, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje nas notícias, milícias pro-iranianas atacam base americana na Síria. Estado de emergência declarado no Cazaquistão, com violentas manifestações antigovernamentais no país. E tropas do Burundi entram na República Democrática do Congo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportuguês é a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta e dentro de minutos, aliás, de segundos, as notícias com João Santa Rita. E aqui está o João Santa Rita e a atualidade.
Milícias pró-iranianas dispararam hoje vários obusos contra uma base americana na zona petrolífera de Alomar, no leste da Síria, causando danos, mas sem causar vítimas, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque surge um dia depois da coligação liderada pelos Estados Unidos, que combate o Estado Islâmico naquela região, ter dito ter impedido um ataque de rockets contra uma base americana na região de Deir Ezzoz. Na terça-feira, por outro lado, forças americanas abateram dois drones que tinham como alvo uma base aérea na zona ocidental do Iraque. No ataque de hoje, pelo menos três obusos atingiram Alomar. Um dos obusos atingiu um local de aterragem para helicópteros e dois outros caíram numa zona descampada. Entretanto, o ministro da Defesa israelita Benny Gantz reuniu-se hoje em Amman com o rei Abdullah da Jordânia para discutir a estabilidade regional e as ligações bilaterais. Gantz disse depois do encontro que Israel e a Jordânia estão empenhados em trabalharem em conjunto para a segurança e prosperidade das duas nações. O presidente do Cazaquistão, Kassym Zomart Tokayev, disse hoje que vai atuar com maior dureza para proteger o que disse ser a segurança, paz e integridade do país na sequência de violentas manifestações em diversas partes. O presidente demitiu o governo e declarou estado de emergência em partes do Cazaquistão, incluindo a cidade de Almaty e a capital Nur-Sultan. Manifestantes atacaram e invadiram edifícios governamentais em diversas cidades e multidões forçaram polícias e soldados a fugirem pelas ruas. Os manifestantes protestavam contra o aumento dos preços de energia, corrupção, desemprego e salários baixos. Na maior cidade do país, Almaty, centenas de manifestantes, alguns armados com cacetetes, paus e escudos, atacaram o edifício do presidente da Câmara, onde a polícia disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha para os tentar dispersar. Os manifestantes, que a polícia descreveu serem extremistas e radicais, tentaram atacar também a residência do presidente e um incêndio deflagrou nos escritórios do partido no poder. Os serviços de internet foram bloqueados à escala nacional. Há notícias de manifestações em diversas partes do país. Segundo fontes locais, cerca de 380 soldados do Burundi foram vistos em Uvira, na província do Kivu Sul, no leste da República Democrática do Congo, na quarta-feira. Uma fonte da agência de notícias francesa AFP disse que as tropas estavam a perseguir rebeldes do Burundi na zona. O grupo rebelde é o Red Tabara, uma força estimada entre 500 e 800 homens que tem uma base de retaguarda no leste da República Democrática do Congo e tem sido acusada de uma série de ataques no Burundi desde 2015. Não houve qualquer reação imediata por parte das autoridades civis e militares contactadas pela agência de notícias. Outro grupo rebelde que usa o Congo como base de retaguarda são as Forças de Libertação Nacional do Burundi. Milhares de pessoas da etnia Tigrei, deportados da Arábia Saudita, foram detidos, abusados ou desapareceram depois de regressarem à Etiópia, disse a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch num relatório publicado hoje. O perfil étnico e os maltratos dos retornados detalhados pelaquela organização ocorrem durante a guerra que opõe o governo federal e rebeldes daquela região. Os tigreus repatriados da Arábia Saudita, onde centenas de milhares de etíopes migraram para procurar trabalho ao longo dos anos, foram detidos em Addis Abeba e noutros locais contra a sua vontade ao regressarem da Arábia Saudita, disse a Human Rights Watch. Outros foram impedidos de regressar a Tigré e transferidos para instalações de detenção, disse o relatório. No final de 2021, os Estados Unidos e os seus aliados exortaram a Etiópia a parar de deter ilegalmente os seus cidadãos por motivos étnicos ao abrigo do estado de emergência declarado em novembro. A própria Organização de Direitos Humanos da Etiópia estimou que milhares de pessoas tinham sido apanhadas em operações que parecem visar os tigreus apenas pela sua etnia. Entretanto, médicos na região de Tigré, atingido pela guerra, dizem que pacientes estão a morrer desnecessariamente de condições tratáveis porque um bloqueio está a impedir que medicamentos e material médico cheguem aos hospitais afetados. Uma escassez extrema de oxigênio, fluidos intravenosos e outros equipamentos críticos tornou a cirurgia e procedimentos essenciais quase que impossíveis nos últimos 6 meses, de acordo com médicos do maior hospital de Tigré. Milhares de pessoas morreram na guerra de 14 meses na Etiópia e partes de Tigré estão a passar por condições de fome. A região está também sob um bloqueio de comunicação e aquilo que as Nações Unidas descreveram como um bloqueio de ajuda de facto, impedindo que alimentos e medicamentos suficientes cheguem à região norte de 6 milhões de pessoas. Nenhum caminhão com carga de ajuda chegou a Tigré desde 12 de dezembro.
Cidadãos de Maputo querem 2022 sem guerra em Cabo Delgado e sem a Covid-19.
Em relação ao terrorismo, eu acho que o governo deveria intensificar mais, pedir mais apoio.
Um dos tópicos em destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Estamos no espaço de reportagem e começamos em Cabo Verde. O suposto envolvimento do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, no caso sobre a morte de Zezito Dente de Ouro, marcou esta quarta-feira discussões no Parlamento Cabo-Verdiano, reunido em mais uma sessão plenária. Os detalhes com o Eugênio Teixeira.
Para o jurista João Santos, num Estado de Direito Democrático, nenhum cidadão, mesmo que seja suspeito de qualquer crime, não pode ser morto em circunstância como envolveu este caso. O também professor universitário considera que o ministro da Administração Interna, ao ver o seu nome associado, devia pedir a saída do Executivo e prestar os devidos e necessários esclarecimentos.
Isso é Almeida, que é um excelente parlamentar, mas não faz lá fez compreender-me, na verdade, ele é neste parlamento, não é? Ele tem a responsabilidade ética e política, tem que dar uma satisfação. E se isso conduz à sua demissão, fica prestado. Porque em relação ao meu governo, não pode haver suspeição desse tipo de natureza. Não pode, estamos a falar da vida humana. Estamos a ver, isto é uma brincadeira. Nós não podemos gestar um país. Dizer que vivemos num país decente, num país sério, quando nós defendemos esse tipo de comportamento.
Na mesma linha, o analista político António Ludgero Correia diz que o mais sensato é o ministro da Administração Interna pedir o afastamento do Executivo, visando o esclarecimento do caso e também para salvaguardar não só a sua imagem, como a do próprio governo.
Nós precisamos prestar contas e enquanto sobrar alguma dúvida que ponha em causa a integridade moral, é complicado. É complicado e acho. Em princípio, eu ponho na pele de quem é visado, ponho o cargo à disposição. Mesmo que me sentisse inocente, ponho o cargo à disposição. Por isso que eu acho que o homem deve ficar do lado da pessoa visada, que deve aliviar um grupo a que pertence, a quem o escolheu, de complicações.
Instado a se pronunciar sobre o caso ontem, após a apresentação de cumprimentos de Ano Novo ao chefe de Estado, o Procurador-Geral da República escusou-se a falar. Luís Landim disse que se trata de um assunto que está sobre o segredo da Justiça.
Abordado pela Voz da América, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, refuta tais acusações e diz tratar-se de uma manobra bem montada para tentar manchar a sua imagem, o nome da própria Polícia Judiciária e das instituições da República de Cabo Verde.
São acusações muito graves, atentatórios contra a minha imagem, o meu bom nome e a minha dignidade enquanto pessoa e profissional, e que revelam um elevado grau de manipulação e de maquinação, que tornam tão mais evidente o ataque vivo e deliberado a minha pessoa. As acusações que me são feitas não só atingem o meu bom nome, a minha dignidade e profissionalismo, atingem também outros funcionários da Judiciária, alguns ainda com responsabilidade até hoje, e atingem também a própria instituição judiciária, uma instituição conhecida pela sua seriedade, pela sua imparcialidade, pela solidez que coloca nas suas ações e pela ética, igualmente, que coloca em tudo aquilo que faz. Haverá um momento e um lugar para esclarecer quais as motivações e as agendas dos que só procuram trazer, não só procuram trazer fatos falseados a uma investigação, como pretendem depois divulgá-los em praça pública para que o julgamento se faça antes que fiquem demonstradas tais falsidades, quero garantir que levarei até as últimas consequências legais a defesa da minha dignidade, do bom nome e da imagem pública.
Paulo Rocha diz para já que não equaciona a possibilidade de pedir a sua demissão, porquanto seria uma forma de dar ouvidos a cabalas e mentiras contra o bom nome das pessoas e o Estado de Direito. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, e bom ano para ti. O presidente de Cabo Verde fez um apelo a um esforço nacional para dar um combate eficaz à Covid-19 e o primeiro-ministro pediu às pessoas que se vacinem e anunciou o recrutamento de mais profissionais de saúde para reforçar a resposta dos hospitais e centros de saúde para enfrentar o aumento exponencial de casos registrados nas últimas semanas devido à variante Omicron. José Maria Neves e Ulisses Correia Silva proferiram estas declarações numa mensagem conjunta à nação, hoje, um dia depois de o país ter batido ontem mais um recorde de casos de Covid-19, 1022, e quando o chefe do governo revela que 5 ministros estão infectados. Álvaro Rugger Andrade.
Os dois principais dirigentes políticos do país uniram-se numa mensagem conjunta à nação que passa pela vacinação e proteção, como enfatizou o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva.
A melhor resposta é a vacinação. E vacina é nossa força, como tem sido dito. O país tem registrado bons níveis de vacinação, mas é preciso vacinar mais. É preciso que todas as pessoas com idade igual ou superior a 12 anos, é preciso que tomem uma posição, a posição mais acertada. Aliás, continuem a tomar a posição mais acertada, que é vacinar, vacinar, vacinar. Proteger, proteger e proteger.
Correia Silva reconheceu a pressão existente sobre as estruturas de saúde e anunciou a contratação de mais profissionais, em particular enfermeiros. Por seu lado, o Presidente da República, José Maria Neves, dirigiu o seu apelo ao comportamento das pessoas e lembrou que a situação sanitária que o país vive hoje é grave e que se não se der rapidamente uma inversão dos números de infecção, os resultados podem ser catastróficos em toda a linha.
Temos de ter a consciência muito clara de que o sucesso no combate a esta pandemia depende de nós. Esta doença, a sua propagação, está muito ligada ao comportamento das pessoas. O Governo, Sr. Primeiro-Ministro, em parceria com os países e instituições, já fez um enorme esforço, mas todo esse empenho pode ficar comprometido se faltar uma atitude de cerrar fileiras.
5 membros do Governo testaram positivo, vários funcionários do gabinete do Primeiro-Ministro também, e 40 empregados do segundo hospital do país, em São Vicente, estão de quarentena. A taxa de positividade é de 21,2% e a de ocupação hospitalar 30%.
O Álvaro Lugier Andrade volta dentro de minutos à antena para a terceira parte desta emissão vespertina. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, realiza uma cimeira virtual extraordinária na próxima sexta-feira para debater a renovação da missão militar de apoio a Moçambique no combate aos terroristas em Cabo Delgado. O fim da guerra em Cabo Delgado é desejado por residentes de Maputo, entrevistados por Alfredo Júnior, que igualmente querem um 2022 sem máscaras.
Mesmo estando a 2.700 quilômetros de Cabo Delgado, os residentes da capital moçambicana sentem na pele o impacto do terrorismo que assola aquela província do norte do país. Daí que têm expectativas que o governo encontre soluções para a paz naquela região.
Eu, 2022, eu quero para tudo mudar, tá certo? Porque esse ano aqui, tudo parou. Nem negócio, nem nada. Ou fiqueira, muitas coisas, tá certo? Já, eu gostaria para tudo mudar, tá certo? Porque estão a morrer muita gente, estamos a perder muita família, tá certo? Sim, por isso eu quero para tudo mesmo mudar, parar.
É, em relação ao terrorismo, eu acho que o governo deveria intensificar mais, pedir mais apoio para que juntos pudessem lutar contra o terrorismo.
Gostaria de que a gente vencesse esse problema de terrorismo, porque é uma coisa que não traz boa coisa para o nosso país. E nós precisamos de uma coisa melhor, que as pessoas estejam bem.
Melhorar as condições de segurança lá em Cabo Delgado, em Nampula, né? Que está a afetar os nossos irmãos lá. Então, gostaria que mesmo o governo olhasse mais para esta perspectiva.
Os jovens gostariam que no ano de 2022 houvesse mais oportunidades de emprego.
Eu gostaria que surgisse mais oportunidades para o jovem, né? E não esperar para o governo em si, né? Já que há dificuldades, tem problemas de Covid-19. Então, é um problema que está a afetar mesmo a todo mundo. Então, que o governo crie condições de criar oportunidades de negócio ou empreendimentos para os jovens.
Gostaria que, a nível do município, melhorássemos a condição de saneamento, o problema de venda informal, visto que há uma tendência de crescimento de jovens a perderem emprego e muitas vezes tendem a seguir o mercado informal. Então, houvesse mais oportunidades para formalizar-se, pelo menos a nível de venda no mercado, né? Visto que temos muito espaço para explorar.
2022, com paz, tranquilidade e melhorias na vida, é o que residentes da capital moçambicana perspectivam para o novo ano. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De Moçambique para Angola. A Presidenta da República anuncia que vai conceder entrevista coletiva a 5 órgãos de comunicação social amanhã. João Lourenço fala aos jornais de Angola, Expansão, O País, Agência Lusa de Portugal e TV Zimbo. Os jornalistas não concordam com o critério. Manuel José.
Luís Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética, diz que a iniciativa é boa, mas peca por não esclarecer os critérios da seleção destes órgãos escolhidos e não outros.
Também é importante dizer quais são os critérios, porque a escolha daqueles órgãos não é. Quando é que voltará a haver outras entrevistas? O Presidente da República é um servidor público, porque às vezes o ato é bom, mas aquilo que norteia pode não ser tão bom assim.
Fernando Guelengue é jornalista e diretor de um portal cultural que gostaria de estar presente para colocar uma questão que acha pertinente. O facto de não ter sido escolhido é discriminação.
Já começa um processo discriminatório claro. O processo discriminatório claro de outros órgãos de comunicação sem fundamentos também claros. E uma clara separação por partilhos e entidades.
Outro jornalista, Ilírio Manuel, sente que o Presidente da República, sempre que tenta resolver uma questão, só a agrava.
No qual eu pedo que os jornalistas enviem previamente duas perguntas, de certo modo discriminatório, essa escolha dos órgãos de comunicação social, porque isto coloca uns como se fossem filhos e outros se fossem enteados, aqueles que não forem de feição ou que não forem do agrado da Presidência da República, automaticamente estes estão excluídos.
A conferência de imprensa com os 5 órgãos acontece amanhã no Palácio Presidencial a partir das 10 horas da manhã, a partir de Luanda para a Voz da América. Manuel José.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai falar na quinta-feira sobre o significado histórico do ataque do ano passado ao Capitólio por apoiantes do antigo presidente Donald Trump. Detalhes com Ana Guedes.
O discurso no aniversário de um ano do ataque ao Capitólio contará com a intervenção de Joe Biden no Capitólio, juntamente com a vice-presidente Kamala Harris. O presidente vai falar sobre o que aconteceu, não das mentiras que alguns espalharam desde então e do perigo que isso representa para o Estado de Direito e para o nosso sistema de governação democrática, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, acrescentando: ele também irá assinalar esse dia, comemorar os heróis do dia 6 de janeiro, especialmente os corajosos homens e mulheres da lei que lutaram para defender a Constituição e proteger o Capitólio e as vidas das pessoas que lá estiveram. Devido aos seus esforços, a nossa democracia resistiu a um ataque de uma multidão e à vontade de mais de 150 milhões de pessoas que votaram nas eleições presidenciais, que acabou por ser confirmada pelo Congresso. A multidão pró-Trump invadiu a sede do Congresso enquanto os legisladores no interior se reuniam para certificar os resultados das eleições de novembro de 2020, dominando os oficiais da polícia do Capitólio, em grande número em serviço, partindo janelas e vandalizando o edifício histórico e enviando os legisladores em fuga pela segurança. Apenas horas mais tarde, após a chegada das forças policiais federais e militares para restabelecer o controle do Capitólio, os membros do Congresso puderam completar o seu trabalho, certificar a vitória eleitoral de Joe Biden e preparar o terreno para a sua tomada de posse. Semanas mais tarde, 4 apoiantes de Trump morreram no dia da agressão, 3 de emergências médicas e um agente da polícia do Capitólio morreu no dia seguinte. A multidão feriu dezenas de agentes e nos meses que seguiram o ataque, 4 agentes suicidaram-se. Trump tinha planeado realizar uma conferência de imprensa na quinta-feira, na Flórida, mas cancelou o evento. Numa declaração que referia a sua afirmação frequentemente repetida, mas falsa, de que tinha efetivamente ganho as eleições de 2020, Trump disse que, em vez disso, discutiria tópicos importantes no comício a 15 de janeiro, no Arizona. Carl Tobias, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Richmond, disse à agência France Press que a campanha de Trump é sem precedentes na história dos Estados Unidos. Nenhum ex-presidente tentou tanto desacreditar o seu sucessor e o processo democrático, disse Tobias.
As Forças Armadas da República Democrática do Congo disseram nesta quarta-feira que mataram 18 milicianos e perderam 2 soldados numa emboscada na região problemática das montanhas do leste do país. O major Diodene Kasereka, porta-voz do exército na província do Kivu do Sul, disse que uma unidade de reforço foi atacada enquanto viajava pela vila de Kogogo, no distrito de Uvira, na manhã de terça-feira. Os agressores eram milicianos da coligação Makanika Tinguanero, disse Kasereka, referindo-se a um grupo armado que afirma representar os Banyamulenge, tutsis congoleses de origem ruandesa. Na troca de tiros, o exército matou 18 milicianos, enquanto 2 soldados morreram e 5 ficaram gravemente feridos, disse aquele militar. Mais de 120 grupos armados estão ativos no leste da República Democrática do Congo, de acordo com monitores, muitos deles um legado de guerras regionais que ocorreram na década de 1990. Os Makanika Tinguanero são liderados por um coronel do exército, Michel Rukungu Makanika, que desertou no início de 2020 e montou uma força nas montanhas de Fizi, no Kivu do Sul. A área é palco de antigas disputas por terras e recursos entre os Banyamulenge, de um lado, e os grupos Bembe, Foliro e Nindo, do outro. Os confrontos entre combatentes Banyamulenge e exército congolês aumentaram nos últimos meses. Recordar que a 28 de dezembro, um coronel e 3 soldados, além de 12 milicianos, foram mortos. Washington DC, Unção Vespertina, o desporto com João Santa Rita.
Baixo na desportiva, vamos falar em primeiro lugar da Taça das Nações Africanas de Futebol, a iniciar-se no domingo nos Camarões. Estão lá 2 equipas dos Palopes, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Hoje vamos falar de Cabo Verde. É a terceira vez que os Tubarões Azuis estão presentes na fase final da maior competição africana de futebol. Em 2013, fez a sua estreia de forma sensacional no CAN da África do Sul, onde chegou aos quartos de final. 2 anos depois, esteve no CAN realizado na Guiné Equatorial. O nosso correspondente Eugénio Teixeira disse-nos que para a competição deste ano, o selecionador-treinador Pedro Brito Bobista convocou 28 jogadores, sendo apenas um residente nas ilhas. Os restantes jogam nos campeonatos de Portugal, Estados Unidos, França, Turquia, Chipre, Holanda, Bélgica, Bulgária, Suíça, Noruega, Arábia Saudita e Azerbaijão. Em linha, temos o Eugénio Teixeira.
Dos futebolistas escolhidos, os capitães Marcos Soares e Ria Mendes, Júlio Tavares, Janine Semedo, Stopira e o guarda-redes Vozinha já estiveram em edições anteriores do CAN, enquanto os restantes fazem estreia com as cores de Cabo Verde na maior montra do futebol continental. Nesta fase final do CAN, Cabo Verde está inserido no Grupo A, juntamente com os Camarões, Burkina Faso e Etiópia. A seleção do arquipélago realiza o primeiro jogo no dia 9, defrontando a Etiópia. No dia 13, medirá forças com o Burkina Faso e defronta os Camarões no dia 17 de janeiro. A equipa fez toda a preparação na cidade da Praia, já que teve de cancelar um estágio no Marrocos, onde tinha programado dois particulares, com a seleção local e a seleção da Tunísia, cancelados devido a casos de infecção da Covid-19 e que levou o governo marroquino a suspender jogos no seu território. O capitão e um dos jogadores mais experientes da seleção, Marcos Soares, encara com muita satisfação o regresso de Cabo Verde à maior competição africana de futebol a nível das seleções.
Esta grande vai ser muito importante para nós, para todos, porque Cabo Verde, depois de 2 anos em que estivemos ausentes, estar de volta a uma grande competição africana para nós é um motivo de orgulho e vamos fazer tudo para tentar deixar orgulhoso todo o nosso povo, toda a nossa nação, que já ansiava por nos voltar a ver na CAN e queremos estar ao e dar-lhes muitas alegrias durante a competição.
Tal como aconteceu nas participações anteriores, Marcos Soares espera que o povo cabo-verdiano, dentro e fora do país, esteja sempre a torcer e a enviar pensamentos e mensagens positivas ao grupo de trabalho. Apesar das exigências da competição e o nível das equipas participantes, o selecionador-treinador Pedro Brito Bubista afirma que Cabo Verde parte com determinação para atingir a segunda fase do torneio.
Há sempre dissemos que aos jogadores que queríamos passar da primeira fase, vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para atingir esse objetivo. Sabemos que é extremamente difícil, tendo em conta as outras equipas. No nosso grupo tem equipa organizadora, sabemos o que isso implica, mas estaremos todos os jogadores, vamos lutar até o final para tentar a qualificação.
O jornalista Marcos Fonseca considera que a seleção cabo-verdiana já possui alguma experiência do CAN e que tem condições de fazer uma boa prova.
O nosso ponto forte vai ser a defesa. O Bubista, o seu sistema de jogo, primeiro ele fortalece a defesa e depois procura o golo. Então, Cabo Verde, sabendo as suas limitações, temos que partir o nosso futebol a partir do setor defensivo e depois partir para o ataque. Acredito que Cabo Verde consiga ultrapassar o feito de 2013 e classificar mais além.
Os jogos da Seleção de Futebol de Cabo Verde no Campeonato Africano das Nações, CAN 2022, que decorrerá nos Camarões, a partir de 9 do corrente mês, terão relato na Rádio Nacional e transmissão na televisão pública. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E amanhã vamos falar aqui da Seleção da Guiné-Bissau, que também está presente no CAN, nos Camarões.
E assim chegamos ao final. Destaque da imprensa americana, o Washington Post, escreve que pelo menos 13 pessoas, incluindo 7 crianças, foram mortas na quarta-feira quando o incêndio atingiu uma casa geminada na Filadélfia, disseram os bombeiros. 8 pessoas escaparam do incêndio no distrito de Fairmont e o edil Jim Kenney disse que este é, sem dúvida, um dos dias mais trágicos da história da nossa cidade. O USA Today escreve que Will Stocks, também da Filadélfia, foi libertado na prisão na terça-feira, após 37 anos, num caso marcado por detetives que supostamente ofereceram a uma testemunha, Franklin Lee, sexo e drogas na sede da polícia em 1983, em troca de falso testemunho. Willie, acusado de violação sexual e assassinato, tem agora 61 anos de idade e os detetives já morreram. Mariano Bartolomeu na produção, Amancio Miguel na edição e apresentação. Nós voltaremos amanhã, de seguida, a terceira parte com o Álvaro Lúger Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 5 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilu. Títulos de atualidade mundial, milícias pró-iranianas atacam base americana na Síria. Tropas do Burundi entram na República Democrática do Congo. Organização de Direitos Humanos detalha perseguição étnica na Etiópia em relatório. Quarta-feira na Voz da América é dia da Agenda Africana. Mais à frente vamos projetar a agenda para 2022 na Guiné-Bissau, em Angola e em São Tomé e Príncipe. Mas primeiro vamos começar em Moçambique. Na próxima sexta-feira realiza-se uma cimeira extraordinária da Troika da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral sobre a extensão ou não da missão da SAMIM em Moçambique. A força militar da SADEC, que se encontra desde agosto a ajudar as forças de defesa e segurança de Moçambique no combate aos terroristas na província de Cabo Delgado. Em Maputo, analistas consideram que ainda é cedo para se pensar na saída do efetivo da SADEC do país, no momento em que os insurgentes agora chegam à província vizinha de Cabo Delgado, de Niassa. William Mapote.
Com o fim da missão da SAMIM à vista, a prorrogação ou não da missão das tropas da ICADC será um dos assuntos em cima da mesa. Em Maputo, analistas consideram que ainda é cedo para se pensar na saída do efetivo da tropa regional. Sérgio Gixava é analista político e explica porquê. Há progressos em Cabo Delgado, mas a primavera ainda vai longa. Explica Gixava.
A situação está muito mais complicada hoje do que há algum tempo atrás. Isto por causa da dispersão dos terroristas, neste caso, a província de Niassa.
Enquanto se discuta a prorrogação ou não das tropas da SADC, das tropas ruandesas, não há nada a considerar. Analistas dizem que este é um caso à parte, uma vez que, apesar do secretismo que está subjacente no acordo da sua vinda a Moçambique, Kigali já deixou claro que está em Cabo Delgado por tempo indeterminado. João Feijó é pesquisador e considera que enquanto se consolida a situação militar no terreno, é preciso que se consolide também a coordenação com a sociedade civil, de modo a tornar sustentável a vitória contra os terroristas.
Líderes locais são pessoas que os insurgentes conhecem, são pessoas em que os insurgentes poderão utilizar como interlocutores para se renderem e portanto, é fundamental utilizar estes líderes locais como mecanismos de comunicação.
Enquanto isso, em Cabo Delgado, as confissões religiosas assinaram esta semana um acordo para a união de forças de modo a travar a adesão dos jovens a grupos terroristas. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Em Cabo Verde, o suposto envolvimento do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, no caso de a morte de um traficante de droga, marcou hoje as discussões no Parlamento cabo-verdiano. Perante as suspeições de notícias publicadas pelo portal online Santiago Magazine, o PSV entende que o governante deve prestar todos os esclarecimentos devido à gravidade do caso, enquanto o MPD, no poder, considera que não se deve proteger os fora da lei, os bandidos. Eugênio Teixeira, da Estrada da Praia, com o desenvolvimento desta notícia, ele também falou com o ministro Paulo Rocha.
Para o jurista João Santos, num Estado de Direito Democrático, nenhum cidadão, mesmo que seja suspeito de qualquer crime, não pode ser morto em circunstância como envolveu este caso. O também professor universitário considera que o ministro da Administração Interna, ao ver o seu nome associado, devia pedir a saída do Executivo e prestar os devidos e necessários esclarecimentos.
Ele está, como disse o Denis Almeida, que é um excelente parlamentar, mas não faz lá fez, por ter-me, na verdade, nem neste parlamento, não é? Ele tem a responsabilidade ética, um político tem que dar uma satisfação. E se isso conduz à sua demissão, fica prestado. Porque, em relação ao mesmo governo, não pode haver suspeição desse tipo de natureza. Não pode, estamos a falar da vida humana. Estás a ver? Isto é uma brincadeira. Nós não podemos estar num país. Dizer que vivemos num país decente, num país sério, quando nós defendemos esse tipo de comportamento.
Na mesma linha, o analista político António Ludgero Correia diz que o mais sensato é o ministro da Administração Interna pedir o afastamento do Executivo, visando o esclarecimento do caso e também para salvaguardar não só a sua imagem, como a do próprio governo.
Nós precisamos prestar contas e, enquanto sobrar alguma dúvida que ponha em causa a integridade moral, é complicado, e acho. Em princípio, eu ponho na pele de quem é visado, ponho o cargo à disposição. Mesmo que ele se sentisse inocente, ponho o cargo à disposição. Por isso que eu acho que o homem deve ficar do lado da pessoa visada, que deve aliviar um grupo a que pertence, a quem o escolheu, de complicações.
Instado a se pronunciar sobre o caso ontem, após a apresentação de cumprimentos de Ano Novo ao chefe de Estado, o Procurador-Geral da República escusou-se a falar. Luís Landim disse que se trata de um assunto que está sobre o segredo da Justiça.
Abordado pela Voz da América, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, refuta tais acusações e diz tratar-se de uma manobra bem montada para tentar manchar a sua imagem, o nome da própria Polícia Judiciária e das instituições da República de Cabo Verde.
São acusações muito graves, atentatórios contra a minha imagem, o meu bom nome e a minha dignidade enquanto pessoa e profissional, e que revelam um elevado grau de manipulação e de maquinação, que tornam tão mais evidente o ataque vivo e deliberado à minha pessoa. As acusações que me são feitas não só atingem o meu bom nome e a minha dignidade e profissionalismo, atingem também outros funcionários da Judiciária, alguns ainda com responsabilidades até hoje, e atingem também a própria instituição judiciária, uma instituição conhecida pela sua seriedade, pela sua imparcialidade, pela solidez que coloca nas suas ações e pela ética, igualmente, que coloca em tudo aquilo que faz. Haverá um momento e um lugar para esclarecer quais as motivações e as agendas dos que só procuram trazer, não só procuram trazer fatos falseados a uma investigação, como pretendem, depois divulgados em praça pública, para que o julgamento se faça antes que fiquem demonstradas tais falsidades, quero garantir que levarei até as últimas consequências legais a defesa da minha dignidade, do bom nome e da imagem pública.
Paulo Rocha diz para já que não equaciona a possibilidade de pedir a sua demissão, porquanto seria uma forma de dar ouvidos a cabalas e a mentiras contra o bom nome das pessoas e o Estado de Direito. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana, rubrica semanal da Voz da América. No início de 2022, vamos projetar alguns acontecimentos. A agenda deste ano é Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Os factos poderão marcar a atualidade desses países neste ano que agora começa. E vamos começar na Guiné-Bissau com Lassana Kassamá, revisão constitucional. São dos pontos altos da agenda política de 2022.
Várias opiniões consideram que a revisão da Constituição da República, que marcou o ano 2021 com polêmica envolvendo o Presidente da República e o Parlamento, vai ser um dos temas fortes do ano que agora se inicia. Ou seja, trata-se sem dúvidas de um dos maiores desafios da Guiné-Bissau no cenário político, sustentam alguns observadores da vida pública nacional. Mas o jurista Fode Mané perspectiva um outro cenário, o de muita crise política devido ao avizinhar das próximas eleições legislativas em 2023. O analista político guineense entende por isso que a agenda da Guiné-Bissau para o ano 2022 não vai centrar-se na revisão da Constituição da República. Haverá mais.
A agenda de 2022, se concentrar na revisão da Constituição, é uma forma de distração. Por quê? Porque nós temos um Supremo Tribunal de Justiça que todos os juristas que não são do regime consideram que está separando uma aberração em termos do Estado de Direito Democrático. E através disso, nós sabemos que estamos mais ou menos há 15 meses para as eleições. Significa que dentro de 3 meses já se entra para o ano de preparação das eleições. E os partidos políticos, a sua agenda serão marcadas mais para os preparativos das eleições do que para resolver os problemas do país. Então, podemos dizer que o ano de 2022 será o ano de muitas crises, de muitas dificuldades e de várias violações dos direitos, tendo em conta que a forma resolver os problemas aqui no país são através de força.
Se na política perspectiva-se um panorama sombrio ao nível social, os sinais também não são animadores. A socióloga guineense Khadija Mané destaca a saúde e a educação como os maiores desafios que a Guiné-Bissau deve vencer no ano que agora se inicia.
Muito urgente podermos criar oportunidade aos jovens irem à escola. Temos que criar oportunidades às pessoas. Não podemos continuar a deixar que o fosso seja maior, em que uns têm acesso e aqueles que têm acesso são famílias de renda média alta, nomeadamente as próprias pessoas que fazem parte do governo. Precisamos de ter saúde, precisamos de infraestruturação.
Mesmo com o pairar da pandemia de Covid-19 e da nova variante Omicron no topo das preocupações, a socióloga aposta no seguinte para vencer os desafios da Guiné-Bissau em 2022.
O primeiro desafio passa pela Assembleia Nacional Popular ter uma posição muito mais determinada e afincada sobre a avaliação do governo, interpelar o governo. Se o governo tiver que ser destituído, que seja destituído ou demitido e que possa-se dar a possibilidade que antes das eleições legislativas haja um governo que vai tentar equilibrar este desequilíbrio que existe social, económico, infraestrutural, que existe no país.
No capítulo diplomático, o especialista em relações internacionais, Fernando Fonseca, aponta que a Guiné-Bissau deve fundamentar a sua política no respeito das regras do jogo diplomático. No seu entendimento, essas regras se alicerçam, sobretudo, na clareza das intenções.
O que é que isto quer dizer? De que precisa haver uma ideia clara de como o país se insere no chamado sistema internacional ou nos concertos das nações, não é? O país precisa clarear, ter a clareza dos seus objetivos, quais os seus limites, não é? O país precisa compreender que é um país frágil, com escassez de recursos e que tem um objetivo de se tornar desenvolvido. A Guiné-Bissau precisa ter a clareza também de saber quantificar quais os meios que ele tem e também as potencialidades que o país detém e, de alguma forma, poder maximizar, na verdade, essas potencialidades junto aos parceiros internacionais com vista a traduzir essas potencialidades nos ganhos para a sua população.
Especialistas apontam desafios da Guiné-Bissau em 2022.
Lassana Kassamá, a projeção da agenda para 2022 na Guiné-Bissau, em Angola, expectativas quanto ao ano 2022, ou, no entanto, o Manuel José, desde Luanda, traz-nos as expectativas dos angolanos.
UNIT e a Casa Sé dizem que com a atual direção do país não se espera nada de novo e positivo para os angolanos. O partido que dirige o governo pensa diferente. Albertina Mavemba Angola, deputada pela UNIT, diz que caso Entalá não coloque uma pedra a 31 de dezembro nas políticas públicas que tem levado a cabo, então os angolanos podem esperar dias mais apertados em 2022.
Eu gostaria de que 31 de dezembro fosse o deadline para uma viragem de mentalidade dos órgãos decisores do nosso país, deixarmos de perseguir adversários políticos porque queremos nos manter no poder, haja coragem de romper alguma barreira para que a reconciliação nacional, o processo de democracia venha a ter lugar num processo eleitoral pela primeira vez justo e transparente.
A Casa Sé diz que não há nada que se pode esperar de melhor no próximo ano com os atuais decisores políticos. Makuta Nkondo, do grupo parlamentar da coligação eleitoral.
Que o futuro de Angola é um funil que aponta para um buraco escuro. Não haverá mudança no sentido positivo com o regime de João Lourenço. Já demonstrou e provou que ele é um pior presidente da República. Não se preocupa com os filhos, com os futuros filhos. É muito orgulhoso e faz más escolhas. Desculpe, lá eu não vejo o que o angolano pode esperar de um presidente desta natureza.
Paulo de Carvalho é sociólogo e deputado pelo grupo parlamentar do MPLA e tem esperança que 2022 traga dias melhores para os angolanos.
Estes dois últimos anos foram muito difíceis. Esperamos que haja o retorno à normalidade de uma vida saudável, sem termos que desviar recursos para combate e para prevenção de pandemias. Que os recursos sejam destinados para combater as doenças que nos afligem, paludismo, doenças diarreicas agudas e também tuberculose. Esperemos também que os recursos possam voltar a ser direcionados mais em prol da sociedade, o fomento do emprego, diminuírem cada vez mais as importações. Havendo fomento da produção, obviamente que vai aumentar o emprego.
Quem também se mostra esperançoso é o professor universitário, membro do Partido do Poder, Israel Bonifácio.
O governo tem que fazer o suficiente no sentido de trazer esperança ao cidadão para que o próprio cidadão venha satisfazer as suas necessidades. Porque o que aconteceu nos últimos dois anos, efetivamente, não é aquilo que o povo esperava, mas também não é culpa do governo.
Era Manuel José, desde Luanda, com a projeção da agenda para 2022 em Angola. São Tomé e Príncipe também terá eleições. Eleições autárquicas e eleições legislativas. Depois de, em 2021, o país ter eleito um novo presidente da República. Óscar Medeiros apresenta-nos a agenda para 2022.
Com as eleições legislativas agendadas para outubro de 2022, espera-se mudanças no atual xadrez político de São Tomé e Príncipe. Perspectivas do analista Óscar Bahia apontam para a dissolução da atual coligação partidária que governa o país e o regresso ao arquipélago do líder do maior partido da oposição, Patrício Trovoada.
O facto do atual Presidente da República ter vencido as eleições sobretudo com a força do partido ADI, significa que muita gente tem expectativa em relação ao regresso do líder do ADI. Esta coligação constitui hoje a nova maioria, não tem pernas para andar. O próprio posicionamento do PCD em relação a essa coligação e agora com essas declarações, denúncias do ex-presidente Frederico de Menezes, está tudo claro de que essa coligação não terá sustentabilidade. A qualquer momento pode destruir-se, pode dissolver-se.
Além das eleições legislativas em 2022, São Tomé e Príncipe deverá registrar outro marco importante na área da economia. A primeira perfuração para a pesquisa do petróleo na zona económica exclusiva do arquipélago deverá acontecer antes de abril do ano que agora começa.
Que realmente o petróleo possa vir a constituir um novo ciclo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, porque senão, aliás, como já se vê, os santomenses já todos pensam só em sair de São Tomé, em migrarem-se, por causa da difícil situação que se vive, portanto, hoje no país. Daí que o petróleo seja realmente uma bênção, possa realmente fazer com que os santomenses que se encontram na diáspora procurando melhores condições de vida possam ser atraídos para o seu país, para São Tomé e Príncipe.
Entretanto, as perspectivas de crescimento económico em 2022 não são muito animadoras para São Tomé e Príncipe, considera o economista Osíris Costa.
Pode acontecer que a economia poderá crescer, eu acredito, com taxas abaixo de 2% ou até 2,2% por aí, mas não muito superior a isto. Portanto, vamos verificar um cenário ainda de algum arrefecimento da economia em 2022.
Osíris Costa acredita que em 2022 a economia são-tomense ainda não terá força suficiente para dar resposta aos vários desafios que o governo deverá enfrentar, entre eles a problemática do reajuste salarial na função pública.
O reajuste não pode implicar somente mexer com a massa salarial ou mexer com os rendimentos. É preciso ver, de facto, a produtividade do setor público. Portanto, tudo isto tem que ser avaliado antes de um eventual reajuste salarial. Tem havido uma restrição bastante assinalável do financiamento e apoio externo. Portanto, esta é que é a grande realidade do país. Eu creio que isto vai exigir qualquer governante de São Tomé e Príncipe nos próximos anos conduzir o país de uma maneira muito, digamos, organizada e estruturada, e a reforma da administração pública, eu creio que nos próximos anos terá que acontecer. Não há capacidade para sustentar de facto as despesas que se têm, e acho que nos próximos anos vai-se ter que fazer alguma coisa. Naturalmente são medidas impopulares, mas vai-se ter que tomá-la, vai-se ter que fazer algo neste sentido, eu acredito. Mas é preciso também que se faça articulando com outras medidas. Não se pode, por exemplo, somente emagrecer um bocadinho mais a administração pública e depois não criar outros mecanismos para, de facto, as pessoas terem, por exemplo, se a correção que se fizer mexer com as pessoas, é preciso que se crie aqui outras saídas para que as pessoas não fiquem numa situação de grande vulnerabilidade. E aí haver problemas sociais e ver problemas sociais agravados.
No campo da saúde, o controlo da pandemia da Covid-19 vai continuar a ser a grande dor de cabeça das autoridades santomenses, diz a médica Ana Maria Costa.
Nós em São Tomé não temos a cultura de obediência e de acatação de orientações nenhumas. Se havia dúvidas, todo o comportamento da população santomense até então indica que temos muita resistência para tudo. Para já porque culturalmente nós geralmente temos uma relação de proximidade muito grande entre nós. O africano é assim e o santomense não é diferente. Gostávamos de estar em grupo, gostávamos da convivência e da convivência social. Não respeitámos o distanciamento, visitámos-nos uns aos outros, juntámos-nos por tudo e por nada, por motivos de alegria e por motivos de tristeza também, como são os óbitos, os nojos e etc. E depois, pelo que se sabe, é do domínio público, a adesão à vacinação é muito pequena. Muita gente, por motivos diversos, mas sobretudo por um déficit importante de informação, tem medo da vacina, porque deixam-se levar pelas informações da corrente de não vacinação, que são os vídeos que mais proliferam na rede social, e há uma maior dificuldade em fazer com que até as pessoas mais iluminadas, como são os profissionais de saúde, tenham uma grande adesão à vacinação.
Com o surgimento da nova variante, a Omicron, a situação da Covid-19 poderá complicar-se em São Tomé e Príncipe ao longo de 2022, o ano em que a população do arquipélago irá às urnas para eleger um novo parlamento.
Era Oscar Medeiros, numa perspectiva do que pode ser a agenda de 2022 em São Tomé e Príncipe. Manuel José de Luanda e Lassana Kassamá de Bissau completaram esta edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Até a próxima semana. E agora chega o João Santa Rita com o desenvolvimento das notícias internacionais.
Milícias pró-iranianas dispararam hoje vários obusos contra uma base americana na zona petrolífera de Al-Omar, no leste da Síria, causando danos, mas sem causar vítimas, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque surge um dia depois da coligação liderada pelos Estados Unidos, que combate o Estado Islâmico naquela região, ter dito ter impedido um ataque de rockets contra uma base americana na região de Deir ez-Zor. Na terça-feira, por outro lado, forças americanas abateram dois drones que tinham como alvo uma base aérea na zona ocidental do Iraque. O presidente do Cazaquistão, Kassym Zomart Tokayev, disse hoje que vai atuar com maior dureza para proteger o que disse ser a segurança, paz e integridade do país na sequência de violentas manifestações em diversas partes. O presidente demitiu o governo e declarou estado de emergência em partes do Cazaquistão, incluindo a cidade de Almaty e a capital Nur-Sultan. Milhares de pessoas da etnia Tigrei, deportados da Arábia Saudita, foram detidos, abusados ou desapareceram depois de regressarem à Etiópia, disse a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch num relatório publicado hoje. O perfil étnico e os maltratos dos retornados detalhados pelaquela organização ocorrem durante a guerra que opõe o governo federal e rebeldes daquela região.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 5 de dezembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Por podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os últimos dois anos provaram que, no que diz respeito à Covid-19, se uma pessoa está em risco, todos corremos risco. O secretário de Estado, Anthony Blinken, disse que a meta dos Estados Unidos é acabar com a pandemia e colocar o mundo em bases mais sólidas antes da próxima. Ao falar na Cimeira para a Democracia, em dezembro, ele destacou que os Estados Unidos já forneceram mais de 330 milhões de doses seguras e eficazes de vacinas a 110 países, como parte do seu compromisso de disponibilizar 1,2 bilhões de doses até ao próximo outono. Estabelecemos a meta de vacinar pelo menos 70% do mundo até setembro próximo, com vacinas de qualidade, seguras e eficazes, reiterou o secretário de Estado, Anthony Blinken. Para fazer isso, os países devem intensificar os esforços para aumentar a produção, aumentar as doações de vacinas, cumprir as promessas feitas à COVAX e ajudar a resolver os últimos desafios, que realmente são de transformar vacinas em vacinação, afirmou. Isso significa, disse o secretário do Estado, descobrir a logística de armazenar e entregar milhões de doses de vacinas com segurança, ajudando os países a planear e implementar campanhas de vacinação em massa e apoiando os profissionais de saúde. Ele acrescentou que as democracias são especialmente adequadas para liderar esse esforço global. As democracias, no seu melhor, são resilientes, criativas, capazes de superar desafios complexos e de se adaptar rapidamente quando necessário e, acima de tudo, profundamente comprometidas em atender às necessidades das pessoas, especialmente em tempos de crise, sublinhou Anthony Blinken. Para impedir a propagação da Covid-19, os países devem ser transparentes e claros para com os seus cidadãos. Requer a partilha de dados, o uso de recursos públicos de forma responsável e, em caso de erro, o seu reconhecimento. E porque não deteremos a pandemia a menos que todos estejam protegidos, devemos garantir que todos, em todos os lugares, tenham acesso a vacinas seguras e eficazes. Finalmente, assinalou o secretário do Estado, lutar contra a Covid-19 requer a livre troca de ideias e soluções. Funcionários do governo, especialistas em saúde pública, cientistas, membros da sociedade civil, cidadãos, todos trabalhando juntos em toda a resposta à pandemia, do rastreio de contactos às campanhas de saúde pública e distribuição de vacinas. Essas são ferramentas vitais na luta contra a Covid-19 e também são valores democráticos fundamentais, destacou Anthony Blinken, quem concluiu precisamos permanecer comprometidos com esses valores democráticos fundamentais nos próximos meses para unir o mundo em redor deles, à medida que continuamos a pressionar para acabar com esta pandemia. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.